DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. Em Angola, professores universitários ameaçam com mais uma greve por tempo indeterminado.
E nós continuamos a exortar o Ministério do Ensino Superior a não se fazer de esquecido do memorando de entendimento assinado.
Na Guiné-Bissau, irmã do ex-presidente Kumbayalá funda partido político de olhos postos nas próximas eleições legislativas.
Sou mesmo determinada, até sim. Não vou morrer sem deixar alguma palavrinha minha sobre o país, porque eu tenho dor do meu povo lá em Tabanga.
Na Somália, ataques do grupo Al-Shabaab provocam vários mortos no centro do país. São estes os temas que corporizam a edição da manhã desta quinta-feira, 6 de outubro de 2022, com a edição de Madalena Sampaio e a apresentação de Amos Fernando. Estaremos juntos nos próximos 20 minutos, por isso não saia desse lado. Mais uma vez, bom dia e bem-vindo. Os professores do ensino superior público angolano podem retomar a greve interrompida a 20 de maio de 2022, apesar de estarem abertos ao diálogo com o governo angolano. A classe reivindica, entre outros aspectos, o aumento salarial. Os estudantes angolanos apelam ao governo para que resolva o problema dos professores. Detalhes a partir de Luanda com o nosso correspondente, Manuel Luamba.
O ano letivo 2022-2023 em Angola arrancou oficialmente na última segunda-feira, mas o Sindicato dos Professores do Ensino Superior, SIMPES, já anunciou a retoma da greve para reivindicar o aumento salarial. A anterior paralisação das aulas foi interpelada a 20 de maio de 2022. As causas da anterior greve até aqui ainda não foram resolvidas pelo Estado, por isso que ela pode ser retomada a 24 deste mês, segundo Alberto Pérez, secretário-geral do SIMPES.
O aumento salarial, a questão salarial, a prática de salários miseráveis no país, sobretudo para professor de ensino superior e trabalhador não docente. E temos as questões de falta de seguro-saúde, temos a questão de infraestruturas, formação contínua, a falta de programas para formação contínua, quer dos docentes, quer do pessoal não docente. São essas grandes preocupações.
Mas, apesar da pretensão de se retomar a greve, o movimento sindical diz estar aberto ao diálogo, garante Alberto Pérez.
E nós continuamos a exortar o Ministério do Ensino Superior a não se fazer de esquecido do memorando de entendimento assinado. Penso que já seria tempo, antes da abertura do ano acadêmico, reunir com o sindicato, compreender, trazer novas informações das soluções encontradas, porque temos o memorando de entendimento assinado no dia 17 de novembro de 2021 e que o não cumprimento por parte do governo tem sido a causa da greve prolongada que se verificou e que foi interpolada.
Desde finais de 2021, o ensino superior em Angola registra a paralisação de aulas por causa da greve por tempo indeterminado dos docentes. Em abril, o Ministério do Ensino Superior reconheceu que os estudantes tinham perdido 14 semanas de aulas. Em maio deste ano, professores decidiram retomar as salas de aulas depois de um pedido da Igreja Católica local que admitiu que os estudantes estavam a ser prejudicados. Por isso, Vítor Anderson Tavares, estudante do ensino superior, não tem dúvidas de que uma nova greve vai prejudicar os estudantes.
Podemos ter toda a matéria, todo o tópico, então essa greve vai prejudicar muito os estudantes. Então, para mim, resolverem um problema dos professores, para nós estudantes não sair prejudicado.
Anderson lembra.
Toda a gente está onde está, presidente, ministro, seja lá quem for, teve um professor. Então, para mim, professor é como um Deus. Então vamos agradecer e vamos cuidar de todos eles.
A DW África tentou sem sucesso ouvir o governo de Luanda sobre a pretensão dos professores do ensino superior entrarem em greve. Manuel Luamba, DW, Luanda.
Muito obrigado, Manuel Luamba. E para a nossa pergunta do dia, queremos saber qual é a sua opinião sobre a ameaça de mais uma greve dos professores universitários angolanos. Para já, Milo Sampaio escreve que, enquanto o MPLA continuar a governar o país, as greves em vários setores vão sempre continuar, porque nós sabemos que o MPLA não tem legitimidade de governar Angola. Depois, Rosário Ntepa, de Xemba, Moçambique, comenta que os profissionais da educação podem se manifestar desde que obedeçam os pressupostos legais. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, a Assembleia da República retoma hoje as sessões plenárias após 5 meses de pausa. Nas próximas sessões, o Parlamento moçambicano vai apreciar e aprovar várias propostas com destaque para as propostas de lei da comunicação social e radiodifusão e a tabela salarial única. Também vai analisar a proposta do plano e orçamento do Estado para 2023 e o informe do chefe do Estado sobre o Estado da Nação. O governo moçambicano prevê um crescimento económico de 5% em 2023, segundo a proposta do Plano e Orçamento do Estado para 2023, aprovada esta quarta-feira pelo Conselho de Ministros de Moçambique, que será submetida ao Parlamento para apreciação e aprovação. A Ação Democrática Independente, ADI, que venceu as eleições legislativas São Tomense com maioria absoluta de 30 deputados, queria que o início da nova legislatura fosse antecipado. A ADI solicitou a antecipação da tomada de posse dos novos deputados para o dia 3 de novembro e não 22 de novembro, como proposto, mas o pedido foi rejeitado pela maioria parlamentar. Em Angola, o governo compromete-se a plantar até 2030 quase 1.000 milhões de árvores em regiões centro e norte e sul do país para construir uma cortina verde e travar o avanço silencioso do deserto. Ainda em Angola, pelo menos 16 mil pessoas morrem anualmente no país vítimas do HIV-Sida. De acordo com um relatório de uma organização não-governamental local, a ANASO, publicado ontem, o país registra diariamente cerca de 20 novas infecções, sobretudo entre jovens. De acordo com a ANASO, pessoas com estabilidade financeira em Angola, entre membros do governo, deputados, empresários, polícias e militares, estão a contaminar dolosamente muitas jovens com HIV-Sida, um fenômeno que renasce no país.
DW África, Deutsche Welle.
No seu receitor, o Jornal da Manhã da DW África, a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. Agora seguimos em direção a Guiné-Bissau, onde Joana Nyaka, a irmã mais nova do falecido ex-presidente da Guiné-Bissau, Kumbayala, tem um novo projeto político, denominado Movimento Social Democrático. É um movimento que Joana Nyaka quer agora transformar em partido político para concorrer às eleições legislativas de 18 de dezembro. Em entrevista à DW África, Nyaka diz que o futuro da Guiné-Bissau está nas mãos das mulheres e é por isso que pretende candidatar-se à chefia do próximo executivo guineense. E começamos por perguntar o que a motivou, enquanto mulher, a criar o movimento social democrático.
Tantos partidos políticos cá em Bissau e as mulheres nenhuma apresentou nenhum candidato. E depois, e mesmo visto que é o homem que levou o nosso destino até agora, não veja nada o que é que eles fazem para nós. O objetivo principal é para a mulher estar ali no nosso congresso. A proposta é para ajudar aquelas mulheres que realmente não entendem nada para poder entender e eles vir integrar na órgãos de decisões para poder tomarmos nossas decisões.
E neste caso, o que é que distingue o movimento social democrático dos demais 50 partidos na Guiné-Bissau?
Eu estou a ver aqui em Bissau, em Guiné-Bissau, para mim não serve. Muitos anos traz esses homens, abatendo palmas, nada de resultado. Vou confrontar esses homens, porque a nossa população está morrendo de fome. Formar a nossa população para ver o que é que passa durante 50 anos que nós temos lá de independência. Os homens, para nós cá, na última tabanca, não nos vale para nada.
Joana Nyaka já integrou outro partido e conhece bem este campo, um tanto quanto minado, que é fazer política na Guiné-Bissau. Acha possível mudar o cenário atual?
Sempre promessa. Promessa com o quê? Que eles têm de permitir. Não faz de melhorar a vida da população na tabanca, mesmo na cidade. Eu não vou continuar a bater nenhum homem palmo. Eu prefiro bater a mulher palmo do que bater um homem mais palmo. Na tabanca, mesmo todos os homens dizem que desta vez nós vamos ver a mulher mandada das mulheres.
disse que o MSD já está preparado para a sua estreia para já nas próximas legislativas, está confiante na estratégia de mobilização das mulheres e na sua potencial candidatura ao cargo de primeira-ministra?
Vou mesmo, vou continuar. Vou, até sim. Estou mesmo determinada, até sim. Qualquer mulher com competência mais do que eu, estou mesmo disposto de entregar. Mesmo se cá a mulher que não sabe ler, tem lugar nesse processo. Porque ele está lá nessa banca, pode transmitir a todos os que não percebem o que é que eu quero.
Os jovens e as crianças serão prioridades deste partido, a começar por reformas em educação. Diz aqui que há muito tempo que começou a trabalhar.
Eu fiz muitas coisas lá nessa banca. Construí escola numa parte que, não, que aquele criança nem se sabe falar crioulo. Faço um posto sanitário num outro tabanca, sem dinheiro estado, com o próprio trabalho que eu trabalho.
Ser irmã do falecido ex-presidente Kumbayala é uma vantagem ou uma responsabilidade?
Eu sempre estive junto com ele na tabanca. Não vou morrer sem deixar alguma palavrinha minha sobre o país, porque eu tenho dor do meu povo lá em tabanca.
Era Joana Kobedi Nyanka, irmã de Kumbayala, falando da criação do movimento social democrático que pretende dar protagonismo às mulheres da Guiné-Bissau, numa entrevista conduzida por Ariana Miranda.
A radioatividade é muito perigosa, sobretudo quando combate a ignorância e a intolerância, quando denuncia a corrupção e o abuso do poder. Radioativa. DW África.
Subiu para 40 o número de pessoas mortas em ataques terroristas ocorridos no centro da Somália na última segunda-feira. Para além dos óbitos, estima-se que cerca de 100 pessoas estão hospitalizadas, sendo que algumas recebem tratamentos na capital do país, Mogadíscio. Os ataques da última segunda-feira, atribuídos ao grupo terrorista Al-Shabaab, foram provocados por 3 bombistas suicidas que se faziam transportar em igual número de viaturas. Até a última terça-feira, os residentes da província de Iram, no centro da Somália, ainda buscavam por corpos entre os escombros dos edifícios destruídos nos ataques, que iniciaram num campo militar, que também alberga escritórios do governo local, e atingiram vários bairros e zonas comerciais. A DW África, os moradores da região consideram que estes foram os piores ataques dos últimos anos. Hassan Ali, um comerciante de 23 anos de idade, descreve o pânico que se viveu na última segunda-feira.
Perdi o meu amigo e hoje encontramos o seu corpo debaixo dos escombros. Outras famílias ainda estão à procura dos seus entes queridos. A catástrofe aqui está para além do imaginável. Eles afirmam ser verdadeiros crentes, mas isto não é uma obra para o Islão.
Absalan Mohamed, de 27 anos de idade, vendedor de roupas, conta que devido aos ataques perdeu parte do seu negócio.
As lojas de negócio foram completamente destruídas. Havia aqui perto de 20 bancas de venda de roupas ao ar livre. 90% desse comércio foi destruído pelas explosões. Pessoalmente, perdi 60% do meu negócio. Mas, graças a Deus, estou fisicamente ileso.
Os ataques já foram reivindicados pelo grupo islamista Al-Shabaab, que garante continuar a atacar as comunidades, enquanto as lideranças locais e as tropas governamentais no centro da Somália se mobilizarem cada vez mais contra o grupo. O vice-presidente regional do estado de Irshabele, Yusuf Ahmed Agar, que sobreviveu aos bombardeamentos de segunda-feira, diz que os ataques não dissuadirão a sua administração, os líderes locais e o governo nacional de lutar contra os terroristas.
Minhas condolências a todos aqueles que perderam suas vidas, incluindo funcionários do governo local e civis. Desejo também uma rápida recuperação aos feridos. Os atos hediondos terroristas nunca nos desencorajarão. Eles querem criar medo entre as comunidades que pegam em armas para combater os terroristas.
As lideranças comunitárias no centro e sul da Somália mobilizaram milícias locais com a ajuda do governo somali para combater a Al-Qaeda ligada ao Al-Shabaab.
A revolta dos líderes comunitários intensificou-se após os terroristas terem emboscado um comboio de ajuda humanitária na província de Irani, matando pelo menos 20 civis em setembro passado. Entretanto, o comando dos Estados Unidos em África disse ter morto um líder sênior do Al-Shabaab em coordenação com o governo somali no dia 1 de outubro. Contudo, a derrota do Al-Shabaab no centro da Somália ao longo prazo dependerá da capacidade das autoridades locais e federais somalis de proporcionar boa governação e segurança.
DW Notícias.
É manchete no plano internacional que no Burkina Faso o capitão Ibrahim Traoré, que comandou o golpe de Estado de 30 de setembro, foi oficialmente nomeado na noite passada presidente do país. Segundo um comunicado intitulado Ato Fundamental, lido na televisão nacional pelo porta-voz da junta militar, Farouk Azaria. As autoridades da Nigéria confirmaram ontem a libertação dos 23 passageiros que ainda estavam reféns depois que o comboio em que seguiam, saindo de Abuja, capital da Nigéria, para Kanuda, foi sequestrado em março último por elementos ligados ao Boko Haram. De acordo com o governo nigeriano, a libertação destas pessoas resulta de negociações com os sequestradores. Pelo menos 15 pessoas morreram na noite desta quarta-feira quando dois barcos que transportavam migrantes se afundaram em águas gregas perto da ilha de Kitira. E enquanto isto, cerca de 350 pessoas, no caso migrantes, foram resgatados nas últimas horas quando tentavam chegar à costa da Espanha a bordo de várias pequenas embarcações. Para já, de acordo com a imprensa internacional, equipas de socorro continuam, por exemplo, na Grécia, à busca de mais pessoas que estarão desaparecidas depois que os barcos em que seguiam afundaram-se nas águas gregas. A Coreia do Sul acusou ontem a Coreia do Norte de ter lançado um míssil balístico na zona ocidental do seu território marítimo. A denúncia foi feita pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas da Coreia do Sul, que não deu detalhes sobre até onde voou o projétil. Entretanto, esta madrugada, a Coreia do Norte admitiu que os recentes lançamentos de mísseis balísticos são medidas de retaliação contra os exercícios militares conjuntos conduzidos por Seul e Washington na região. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informou ontem que o exército do seu país reconquistou três novas aldeias na região de Kherson, no sul do país, que estavam sob domínio russo, e assegurou que a contraofensiva do exército ucraniano irá continuar.
DW, Espaço do Ouvinte.
Professores universitários de Angola ameaçam com mais uma greve por tempo indeterminado, mas mostram-se que estão abertos a um diálogo com as autoridades angolanas, sendo que um dos problemas que os professores apresentam é o pagamento de salário justo. E este é o tema que domina o nosso debate. Queremos saber, na sua opinião, o que você acha sobre esta ameaça de greve. Para já, muitos comentários já chegaram à nossa página do Facebook. Vamos agora ler a mensagem de Elder Salioma, que considera que é tempo do governo angolano deixar de ser arrogante e surdo para com as exigências dos professores. Deve olhar a formação com mais seriedade e os professores estão no seu direito de reivindicar quando sentem que os seus direitos estão sendo violados. Para Sérgio Muelele, a greve é um instrumento legal na posse dos trabalhadores para demonstrar o seu descontentamento face às injustiças que sofrem. Cabe ao governo negociar uma saída para o bem do processo de ensino em Angola. Silvio Antônio comenta que tudo isto tem a ver com a falta de seriedade e, no caso específico, quem ficará prejudicado com esta greve são os estudantes. Assim, colocamos o ponto final ao Jornal da Manhã desta quinta-feira, 6 de outubro de 2022. A apresentação foi de Amor Fernando e a edição é de Madalena Sampaio. As notícias regressam à antena logo à noite com Tiago Melo. Por mim é tudo. Amanhã volto a estar consigo à mesma hora e na mesma estação emissora. Obrigado pela sua participação e obrigado também pelo carinho da sua audiência.